Deus bom e fiel, Deus justo. Não há um Deus melhor, não há um Deus maior. E quando eu vim, eu senti no meu coração de estarmos adorando mais a Deus nessa noite. Por que isso? Porque tudo acontece no meio da adoração. Todas as dificuldades que você está enfrentando têm uma resposta nele. Deus, ele é teu Pai, porque você escolheu que assim o fosse. Ele nos escolheu primeiro. Então, nessa noite, não deixa nada te atrapalhar. Você pode ter uma experiência sobrenatural. E é isso que eu oro, que você tenha essa experiência. Se você entrou aqui com dor, você não vai sair daqui com essa dor. Se você entrou aqui sobrecarregado, tão cheio de preocupações, pensando em tantas coisas que precisam ser resolvidas. Todas as vezes que eu adoro a Deus, eu imagino uma imagem que um dia enviaram para mim. Era uma guerra, e no meio daquela guerra havia um piano e um soldado tocava piano no meio da guerra, alheio àquilo que estava acontecendo. Assim é o poder do louvor e da adoração. Existe uma guerra travada contra você. E parece que nunca essa guerra vai acabar. E parece que ela não te dá trégua. Parece que nunca vai ter fim. Mas isso é mentira, não é real. Antes de começarmos a adorar, eu quero começar lendo algumas passagens bíblicas, porque eu quero que você tenha um respaldo do que vamos fazer nessa noite. Porque eu quero que você experimente de se entregar em oração a Ele. Quando eu insisto nisso, é porque eu sei que a única maneira de você receber do teu Pai é você aprender a se entregar a Ele. Precisamos entender que existe um caminho maravilhoso, um caminho perfeito, um caminho de paz. Não existe nada que você possa fazer de sacrifício para receber dele, porque o sacrifício já foi feito. Jesus é o nosso único sacrifício. Tudo que você imagina agora, ele já fez. Tudo. Qualquer doença que o diabo possa inventar no futuro, ele já curou você. Qualquer tipo de problema financeiro, ele é a solução para você. Nós só temos que entender que ele quer ser para você e para mim um pai que você nunca imaginou que pudesse ter. Olhando para a Celina, eu lembrei do testemunho dela. A Celina, um dia, saindo da reunião, você já conhece o testemunho, talvez alguém que esteja nos vendo pela internet ainda não saiba disso. Ela terminou uma reunião maravilhosa, um culto que ela gostou, espero. E chegou lá fora, cadê a moto? A moto foi roubada. Ela estava numa reunião, adorando a Deus, louvando, ouvindo a palavra. E quando ela sai lá fora, cadê a minha moto? Levaram a minha moto. Mas no mesmo instante, ela lembrou. Ah, eu tenho um pai. E este problema não é meu. E ela diz, pai, roubaram a minha moto. Ela contou com aquele que pode fazer alguma coisa. E ela olhou no relógio, horário que era, e depois ela olhou de novo no relógio, a hora que encontraram a moto. Na hora que ela orou e falou, pai, roubaram a minha moto, foi na mesma hora que aquele rapaz ou aqueles rapazes que roubaram a moto foram parados pela polícia. E fugiram, mas largaram a moto. E quando ela estava lá na delegacia, terminando de fazer a ocorrência, olha lá a moto da Celina chegando. Nessa noite, Deus tem resposta para você e para mim. Não esquenta a sua cabeça. Não fica acordado à noite, porque ele não dorme. A Bíblia diz, aquele que te guarda, não dormita. Ele é o Santo de Israel. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Ele muda a tua história. Ele faz tudo ser muito diferente. O que é que vence o mundo? O apóstolo João diz lá, na primeira carta de João, no capítulo 5, se não me engano, versículo 4, ele diz: é a fé, é a nossa fé que vence o mundo. E a fé, a Bíblia diz, pertence aos santos. A fé pertence àquele que é nascido de Deus. Só tem a fé verdadeira aquele que é filho de Deus. A fé pertence somente àquele que é nascido de Deus. Porque no dia que você nasceu, você recebeu de presente a fé, para que você cumprisse o teu chamado no corpo de Cristo. Existe algo para fazermos. Os dias não são dias bons, são dias maus. Para o mundo, não para você. Porque você não pertence mais a este mundo. Você não é mais daqui. Você é do céu. E tudo que você precisa, que eu preciso, vem do céu. É de lá que vem. Os teus filhos estão guardados pelas promessas do teu Pai Celestial. Se firma nisso, confia. Há um poder tremendo no novo nascimento. Tremendo. Eu sempre gosto de lembrar da história de Fort. Fort, ele era totalmente pervertido. Fazia tudo errado. Era um beberrão, era aquele que... Era uma vida perdida, bem perdida. E um dia, o pastor Dave pregou a salvação para o Fort. E ele aceitou. Só que ele foi embora para o mundo. E os anos se passaram. E um dia o pastor Dave se encontrou com Fort. E não era mais a mesma pessoa. E ele contou o testemunho: olha, hoje eu sou um pregador também da palavra. Todos os dias eu passava, depois que eu fiz aquela oração com você, depois que eu aceitei a Cristo, todo dia quando eu ia, eu passava em frente de uma igreja, parecia que quando eu passava, o som da igreja me acompanhava. Todo dia eu passava em frente daquele lugar e alguma coisa me chamava e a pregação vinha, acompanhava e vinha. Até que um dia eu não aguentei mais, eu parei o carro, eu entrei e eu chorei, chorei. E eu sou pregador hoje desse lugar. Havia algo dentro de mim, ele dizia, que me puxava para aquele lugar. Este é o poder daquele que tem a nova natureza dentro dele. Nunca mais será igual. Por isso, não desista de permanecer orando, velando por aqueles por quem você tem pregado e orado e você ministrou a salvação. Não desista de orar pelos seus parentes. Não desista de orar por cada pessoa para quem você deu uma Bíblia, para quem você pregou a salvação. Se você olha para ela e ela não está naquele lugar que você gostaria que ela estivesse, se entregando e crescendo e amadurecendo em Deus. Porque não tem uma outra maneira de chegarmos no céu. Só existe uma maneira. O caminho é Cristo. Você pode ter uma família aparentemente perfeita. Você pode olhar para uma família e você olha o pai, a mãe, os filhos são perfeitos, educados, se respeitam. E você olha e você admira e fala: nossa, que família linda. Mas se essa família linda, tão maravilhosa e perfeita, aos teus olhos, se eles não nascerem de Deus, estão na sentença da morte, e eles irão passar a eternidade longe de Deus, porque a única maneira de entrarmos no céu é trazermos conosco a nova natureza. Não é um padrão de moralidade que te leva para o céu. Não estou dizendo que isso não seja bom. Todo aquele que nasceu de Deus, ele aprende a andar nesse caminho de santidade. Existe um caminho de santidade para você andar, para que eu ande. Esse caminho é Cristo. Ele é a nossa santidade. Quando Deus olha para você e para mim, Ele não vê as tuas fraquezas. Ele olha o teu espírito perfeito, nascido dEle. O meu espírito e o teu espírito são perfeitos. O nosso espírito não é desequilibrado. Desequilibradas são as nossas emoções. É por isso que você não pode basear a tua intimidade e você buscar ter com Deus um relacionamento emocional. Porque Deus não é emoção, Deus é espírito. Você não pode tentar construir o teu relacionamento se baseando nas tuas emoções. O que eu quero dizer com isso? Ah, hoje eu estou sentindo que Deus vai me abençoar. Deus sempre te abençoa. Neste exato momento, enquanto eu falo com você, eu posso estar seca por dentro. Eu posso olhar para mim e parece que eu não tenho nada. Parece que não existe nada para eu falar. Parece que Deus não irá fazer nada nessa noite. Isso que eu sinto é mentira, não é verdade. A minha relação com Deus tem que ser baseada na verdade e não num sentimento. Deus vai operar sim. Por quê? Porque a palavra dele me garante. Porque a palavra dele diz que junto comigo e com você tem a pessoa poderosa, maravilhosa do Espírito Santo. E é ele que faz todas as coisas acontecerem. É ele que nos cura. É ele que batiza com o Espírito Santo. É ele que traz revelação. É ele que faz todas as coisas. Então, antes de começarmos a adorar aquele que tudo faz, que tudo pode, vamos ler comigo Atos. Vamos abrir a nossa Bíblia. Como que Deus diz na palavra? Vamos ler então Atos, capítulo 16 de Atos, a partir do versículo 16. Vamos ler do versículo 16 ao versículo 26 de Atos. Atos conta a história da igreja. Você quer saber como a igreja começou? Quando os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos? Está aqui em Atos. Foi em Antioquia que pela primeira vez chamaram os apóstolos de cristãos. Seguidores de Cristo. Um Cristo parecido com Cristo. Nós temos que entender a vida abundante que temos. Uma vida nova, uma vida poderosa. Uma vida que ninguém poderia te dar igual. Dê valor a essa vida que está dentro de você no teu espírito. A vida de Deus. Atos 16, 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Aqui nós vemos algo interessante. Estavam indo para um lugar de oração, Paulo e Lucas. Quem escreveu Atos foi Lucas, o médico. O mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu Atos dos Apóstolos. E havia uma jovem que falava algo que era verdade. Ela dizia para todo mundo que a conhecia como uma jovem que adivinhava coisas. Olha, estes homens pregam salvação. Estes homens pregam alguma coisa que é legal. Sigam a eles. É bom aquilo que eles falam. Só que a fala dela era uma fala dúbia. Na fala dela parecia que ela concordava com Paulo e que Paulo concordava com ela, que era a mesma coisa. Tanto faz, você vir até mim, eu adivinho coisas, Quanto você ir até Paulo é a mesma coisa. Eles falamos coisas de Deus. É bom. Só que a Bíblia diz que só existe um caminho, um único caminho, que te leva ao Deus verdadeiro. E este caminho é Cristo. Ela não falava as mesmas coisas que Paulo. Ela não pregava e anunciava as mesmas coisas que Paulo. Ela queria dizer que sim. E Paulo ficou indignado com aquele espírito maligno. E repreendeu aquele espírito. Porque aquele espírito não vinha da parte de Deus. Nós temos que aprender a provar os espíritos. A ter discernimento daquilo que você está ouvindo. Daquilo que você está aceitando como certo. E não é certo. Não é correto. Isso é importantíssimo. Porque Deus é a verdade. Ele não é a mentira. Engano é um tanto de verdade e uma pitada de mentira. Isso é engano. Parece que é, mas não é. Por isso que era engano. Aquela jovem parecia muito legal, mas era engano. Olha o versículo 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. É isso que eu quero ressaltar nessa noite. Houve todo um acontecimento naquele dia. Paulo não estava pregando em verdades, ele estava pregando a palavra. Ele libertou uma jovem possessa de um espírito maligno. Ele fez alguma coisa boa. Ele anunciou o evangelho. Ele anunciou a verdade. E por causa disso, ele foi preso e açoitado, ele e Silas. Só que naquela prisão, eles não estavam murmurando, eles não estavam reclamando, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Aqui existe um princípio poderoso de louvor. No meio da tribulação, você não murmura, você não reclama. O diabo quer que você faça isso. O povo de Israel, porque murmuravam tanto, eles não entraram na terra prometida. A murmuração é da sua carne, não provém do teu espírito. Então, qual é o princípio espiritual que está sendo ensinado para nós nessa noite? Qualquer dificuldade que você esteja enfrentando, não importa em que área seja, vá para o teu quarto e seja como aquele soldado no meio da guerra, tocando um piano, alheio aquilo que acontecia. Você não vai murmurar, você não vai reclamar. Você vai entrar naquele lugar secreto, que só entra você e o seu Pai. E você vai erguer as tuas mãos e você vai adorá-lo. Você vai dizer que você o ama. Que você sabe que Ele é tudo para você. Você vai passar um período dizendo quanto que Ele é precioso para você. E aí você vai experimentar daquilo que Paulo e Silas experimentaram no versículo 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas. E soltaram-se as cadeias de todos. Não só Paulo e Silas foram abençoados com aquele louvor, com aquela oração. Todas as pessoas que estavam com eles foram abençoados pela prática do louvor. O louvor é um princípio espiritual poderoso, tipo SOS. De repente, eles continuaram adorando e louvando. Eles não ficaram marcando o tempo. De repente, quando eles menos esperaram, veio o poder de Deus e arrebentou com aquelas cadeias. E se você continuar lendo todo o capítulo, o carcereiro e toda a família dele foram salvos naquela noite. Tudo que Deus busca são os perdidos. Deus está usando a sua vida para tocar em outras vidas. Deus está fazendo isso. Ele precisa da sua vida. Porque Ele quer dar a vida dEle para você, entrar em você, morar em você, para que através disso vidas sejam tocadas por Ele. Pega comigo 1 Timóteo, olha a importância de você olhar para você nessa noite. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Eu quero que nessa noite você adore a Ele, não se importa quem está do teu lado. Se preocupa só com você. Isto é algo que Paulo falou, um conselho maravilhoso que Paulo deu para Timóteo, o filho dele na fé. Um jovem pastor, um jovem. Todas as vezes que nós nos encontramos com Cristo, precocemente, isso é bênção para nós. Quando eu encontrei com Cristo, eu tinha quase 30 anos de idade. Mas eu tenho orado para que as pessoas se encontrem precocemente com Jesus. Imagina o Pedro, vamos pegar o Pedro que está conosco nessa noite. Um jovem bebê. Imagina o Pedro se encontrando com Jesus precocemente, aceitando a Ele como seu único Salvador, em tenra idade. Vamos imaginar que aos 6 anos de idade, por causa do testemunhar dos pais, o Pedro encontre Cristo. Pelo testemunhar da avó, precocemente. E já comece a orar no Espírito Santo, ainda tão jovem, sendo estimulado. Imagina como será a juventude, o caminhar do Pedro nessa terra. Ele não vai cair em tantos buracos que nós já caímos por causa da nossa carne. Ele vai ter discernimento, maturidade, não vai agir por impulsos, vai ser brecado pela nova natureza dele. E é isso que nós temos que desejar para com a nossa família, nossos filhos, nossos netos, nossos parentes, sobrinhos, que eles encontrem logo com Jesus e que eles sejam encorajados a crescer nesse caminho. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Paulo falou para Timóteo: Timóteo, meu filho, olha só, ele era um jovem pastor. E pastor tem rebanho. E Paulo disse: olha, Timóteo, meu filho, cuide de cada um das suas ovelhas. Cuide bem delas. Ele diz: Timóteo, meu filho, cuida de ti mesmo e da doutrina. Cuida em praticar a doutrina com você, meu filho. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, cuidando de você, cuidando de guardar a doutrina no seu coração e de praticá-la, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Olha o segredo de uma vida de um ministério vitorioso. Como Paulo e Silas naquela noite, o que eles faziam? Eles pregavam para os presos naquele lugar? Não. Os dois começaram a cantar louvores e adorar a Deus, os dois. E de repente, não somente eles, mas todos que estavam com eles foram abençoados. Imagina você lá na sua casa, no teu lugar secreto. Todo dia adorando a Deus, louvando, confessando a palavra, jejuando, orando em línguas. E aí chega a quarta-feira, o dia de nos reunirmos, de congregarmos. E todos nós estamos juntos para adorar e louvá-lo. Imagina o poder liberado da unção do teu chamado com o meu chamado. As coisas que vão começar a acontecer no nosso meio. Pessoas que vão entrar aqui cegas e vão sair curadas. Pessoas que vão entrar aqui oprimidas, desanimadas, mortas espiritualmente, vão sair daqui transformadas pelo poder de Deus. Porque é uma igreja, é um rebanho que anda adorando e louvando ao sumo sacerdote, ao pastor dos pastores, que tem buscado por ele. Vai ser tudo muito diferente. Porque todos nós vamos erguer as nossas mãos e adorá-lo. E dizer a ele o quanto nós o amamos. Somos totalmente dependentes dele. Enquanto estamos aqui adorando e louvando, o Senhor está agindo nas pessoas que têm estado conosco, no nosso dia a dia, ao nosso redor. Como aconteceu com Paulo e Silas. Vamos comigo para Abacuque, aquela famosa oração de Abacuque. Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 17. Olha que poder! Eu sei que quando nós estamos ansiosos, é muito difícil se aquietar. Mas Deus enviou para nós também um recurso maravilhoso. A oração no Espírito Santo. Experimenta. A hora que você está totalmente angustiado, está nervoso, parece que está dando tudo errado, notícias ruins chegando, vá para aquele lugar secreto, senta e começa a orar baixinho na tua respiração, devagar. Vai orando devagar, baixinho, na sua respiração. Vai orando 5 minutinhos, 10 minutinhos. Até aquela paz começar a inundar o seu coração. E aí você levanta e comece a dizer para ele que você o ama, que você confia nele, que ele é teu marido, que ele é teu amado, que ele é tudo para você. Sem se importar com a tua carne que parece uma geladeira. Não liga para ela. Ele está mentindo para você. Deus está com o ouvido colado na sua boca, ouvindo as tuas palavras, ouvindo a sua adoração, o seu louvor, porque você fez a escolha de não olhar para a circunstância. Você fez a escolha de largar tudo e correr para aquele lugar e ficar com ele. E dizer para ele, eu te amo. Não importa que exista uma guerra lá fora. Não importa que as notícias ruins estejam chegando uma após a outra. Eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor é meu provedor. Eu sei que o Senhor é o meu provedor. E de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Abacuque 3:17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Olha a oração desse profeta. mesmo que não haja nada, mesmo que tudo seja mentira ao meu redor, mesmo que nada esteja acontecendo, eu faço a escolha de me alegrar em Ti. Tu és a minha alegria, Tu és a minha força, Tu és a minha paz, Tu és meu provedor, Tu és tudo para mim. Eu não tenho medo, Pai. Eu sei que o Senhor está ouvindo o meu clamor. Eu sei que a resposta já foi enviada. Eu sei que os meus olhos irão contemplar o Rei Jesus agindo nas minhas circunstâncias. Eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei que eu não serei humilhada nem envergonhada, porque a Tua palavra diz: dupla honra haverá para todo aquele que confia em Ti. A minha alegria está em Ti, Senhor. Eu não dependo de homens. Eu não dependo de ninguém. Eu dependo de Ti. Olha que fantástico. Está tudo dando errado. Cada notícia, uma após a outra. E você para tudo, se senta. E você pensa: eu tenho um Pai que cuida de tudo para mim. Eu não vou ficar angustiada, não vou ficar preocupada que a minha moto foi roubada. Eu vou falar com Ele, porque Ele sabe como resolver para mim. Ele sabe como resolver para você. Não importa as notícias ruins, confia nessa palavra, acredita nela. Não fique ouvindo a fala da sua carne, das suas emoções. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Não fica pensando coisas erradas, coisas que são mentirosas. Pega comigo Filipenses. Olha o que diz Filipenses. Pega a partir do versículo 6. Filipenses 4, a partir do versículo 6. Eu vou ler do versículo 6 até o versículo 9. Eu amo Filipenses. Pior momento da vida de Paulo, no pior momento da vida dele, da caminhada cristã dele, ele escreveu a carta aos Filipenses. Quando ele escreveu essa carta, ele estava preso no lugar onde o esgoto da cidade passava. Imagina, você preso no lugar onde todos os dias eles jogavam e abriam aquele lugar, aquele reservatório, e o esgoto da cidade passava. Você ficava atolado no esgoto. E é uma carta de encorajamento. É uma carta onde diz para você e para mim: olha, não olhe a circunstância. Você não é daqui, a tua pátria é o céu. Eles não podem tirar a tua vida. Satanás não pode te matar. Não pode. Guarde isso. Satanás não pode ceifar a sua vida, porque a sua vida é guardada em Cristo. Creia nisso. A vida de Jesus foi ceifada para que a sua não fosse. Deus não é Deus que mata pessoas. Ele recebe as pessoas na eternidade. Não existe um dia já determinado para você morrer. Deus sabe o dia que eu vou partir daqui. Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas não é Ele que determina que você morra. Nosso Deus é Deus de amor. Ele não mata pessoas. Você pode escolher partir precocemente da terra. É só você começar a destruir o seu próprio corpo. Vamos imaginar pegar, de novo, vamos pegar o Pedro, um bebezinho. Imagina que ele tenha pais loucos. E ao invés de dar mamadeira, eles deem cachaça para o Pedro, na mamadeira. Bebida, fuma bastante, coloca cigarro na boca dele. Não dá nada de vitaminas, só coisas ruins para ele comer. Imagina o que vai acontecer com ele quando ele tiver 15 anos. Se ele chegar aos 15 anos, a vida dele foi precocemente perdida pelas escolhas erradas. Deus, Ele Ele é bom. E também não importa que eu tenha fumado a vida toda. Não sou obrigada a morrer com doenças gravíssimas no meu pulmão. Porque no dia que eu aceito a Jesus, meu passado fica para trás. E tudo se faz novo. E Ele é poderoso para me dar um pulmão novo. Para me fortalecer, para me edificar. Não fica em condenação. Nosso Deus não é Deus de condenação. É um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso. Olha Filipenses 4, então. Eu vou ler aqui, depois nós vamos orar e adorar o nosso Pai. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, o que ele diz, Rita? Tudo que for verdadeiro, tudo que é bom, nisso você pensa. Eu vou pensar nas coisas ruins? Não. Vou pensar na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade para qualquer situação que você esteja enfrentando nessa noite. A palavra de Deus é a verdade. E qual é a nossa prática dessa noite? Nós vamos tirar os nossos olhos da circunstância. Nós não vamos ficar olhando para ela. E nós vamos olhar para o nosso Pai Celestial. E nós vamos falar com Ele. E vamos entregar tudo para Ele. Como Ele vai fazer? Não sei. Mas Ele vai fazer. O jeito que Ele vai resolver? Não sei. Mas Ele diz, eu coloco um caminho para você no ermo. Eu faço fontes de água brotarem no meio do deserto. Eu faço rios em lugares que seriam impossíveis deles serem abertos. Eu faço uma vara seca florescer. Eu faço uma figueira que estava totalmente florida minguar, secar. Eu sou o Senhor. Eu não sou contra você. Eu te amo. Ele ama você, Ele me ama. Então nessa noite vamos deixar o nosso coração, sabe, aberto para receber dEle. Porque às vezes nosso coração fica fechado com tantos enganos e mentiras. E o diabo usa a nossa carne dizendo, mas você não pode receber de Deus. Porque você fez isso, fez aquilo e mais aquilo e mais aquilo. O acusador da nossa alma já foi vencido, já foi derrotado. Não liga para ele. E de todo o teu coração nessa noite, junto comigo, vamos adorá-lo, vamos engrandecê-lo, vamos dizer que ele é santo, que ele é maravilhoso. Então nessa noite vamos dar honra a quem merece honra. Eu vou juntar a minha fé com a sua fé. E todos nós vamos sair daqui extremamente abençoados. E aquilo que era impossível diante dos nossos olhos, os seus olhos irão ver. Da mesma maneira, como de uma maneira tão simples como uma criança. Quando tem qualquer tipo de problema, uma criança corre e diz, pai, pai, mãe, mãe. Foi assim que a Celina fez, olhou e falou, cadê meu brinquedo? Quem pegou o meu brinquedo que estava aqui? Quem foi que pegou? Pai, alguém pegou o meu brinquedo. Aí o pai dela disse, calma filha, eu vou pegar de volta. Vou pegar para você. Então não importa o que seja, nessa noite, nós vamos entregar os nossos problemas, as nossas ansiedades, Porque você não dá conta, nem eu dou conta, para aquele que pode, que é o nosso Pai Celestial. Amém? Então faça esse exercício. Fecha teus olhos. E erga tuas mãos. No seu lugar. Eu nem vou pedir para você levantar. Vou pedir para você ficar aí. O teu lugar secreto. Teu coração. E comece a falar audível. Ouça você dizendo que você o ama. Ouça. Ouça. A sua voz dizendo para o teu Pai Celestial. Não deixe a circunstância te roubar daqui nessa noite. Não importa o que seja. O seu Pai resolve para você. Em que área for. E Ele tem o melhor para você, a melhor solução, a melhor resposta. Diga para Ele que você o ama, que você confia nele. O braço dEle nessa noite é santo e forte para te alcançar, para alcançar aquilo que você precisa e alcançar em vitória. Ele é um Deus santo. E a Cici vai estar orando com você, e se ela sentir no coração dela, ela vai estar passeando pela igreja, orando com as pessoas que Deus colocar no coração dela. E você vai estar recebendo, porque Ele é justo e fiel, Ele é maravilhoso. Tu és digno de louvor, eu te amo. Eu te amo, Pai. A tua igreja reunida aqui, e a tua igreja do outro lado, está conectada conosco pela internet. Está te adorando. Está recebendo de ti. Receba, Pai, toda a nossa adoração. Todo o nosso louvor. Eu te amo. Tu és o meu amado. Tu és o meu amado. Que caminha comigo pelos pastos verdejantes. Tu és o meu amado que me leva para beber das águas doces como mel. Tu és o meu amado. Tu és tudo para mim, eu te amo. Não existe um outro Deus maior e melhor. Tu és santo, verdadeiro, real. Tu és tremendo. Tu és forte. Tu és magnífico. Te amo, Senhor. Meu coração te pertence. A minha vida te pertence. O meu coração salta de alegria na tua presença. A tristeza salta na tua presença de alegria. Tu és santo, tu és santo, santo, santo. O meu coração está ardendo, Pai, nessa noite por Ti. Tu és tudo que eu tenho. Tu és tudo que eu preciso. Tu és único para mim, não há outro. Tu és todo o suficiente. Tu és o meu amado, Tu és a minha vida. Tu és a minha resposta. Tu és o meu alto refúgio, minha fortaleza. O meu Deus em quem eu confio. Nessa noite eu digo, Tu és tudo para mim. Tu és a minha força. Tu és o meu amado. Tu és a minha vida. Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim. Tu és extraordinário. Tu és extraordinário. Tu és maravilhoso. Tu és a minha cura. Tu és a minha cura. Tu és a minha alegria. Tu és a minha paz. Eu habito em lugares de paz. Eu moro em lugares de paz. É nesses lugares de paz que eu estou. O Teu braço tem me alcançado constantemente. E o Senhor tem colocado cantos de vitória dentro de mim. E eu digo, onde está a Tua força? Os Teus agrilhões, ó morte, nesta noite. Os Teus agrilhões foram quebrados, foram destruídos. Oh, aleluia, obrigada, Pai. Tu és santo, santo, santo. Tu és maravilhoso, Tu és justo. Tu és o Senhor que nos cura, que nos sara nessa noite. Tu és o provedor. Tu és aquele que alcança em vitória. O Teu braço santo alcança vitória para nós esta noite. O Teu braço santo nos alcança vitória nessa noite. Nós podemos, Pai, deitar e dormir em paz a noite toda, porque o Senhor está conosco. Nós podemos deitar e dormir em paz a noite toda, porque o Senhor está conosco. Tu és poderoso demais. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo. É o Senhor que pega em nossas mãos nessa noite e caminha conosco como um bom pastor, nos levando para os pastos verdejantes. É o Senhor que nos leva a beber das águas doces como mel. É o Senhor a nossa fartura, a nossa alegria, a nossa paz. É o Senhor que é o nosso milagre nessa noite. O Senhor é o nosso milagre. Milagre. O Senhor é o nosso milagre. E mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, não temos medo, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor nos cura. O Senhor nos refrigera almas, emoções. Não temos medo, Pai. Não temos medo de nada. Tu és aquele que está conosco o tempo todo. Não temos medo. Oh, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada por cada resposta nessa noite. Cada petição o Senhor ouviu e atendeu. Cada pessoa que está nos ouvindo nessa noite, você está recebendo o que você pediu do teu Pai. Adore a Ele. Somente agradeça a Ele porque Ele deu para você. Toda depressão foi embora, caiu de nós. Todo tormento foi embora de nós. Todo tormento foi embora. Muito obrigada, Pai. O Senhor enviou anjos, anjos para lutarem por nós nas regiões celestiais. Cada petição, cada oração feita neste lugar, o Senhor atendeu. E existe um sim para cada uma das Tuas promessas para nós nessa noite. Existe um sim, Pai. Oh, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada pela unção. Obrigada pela presença doce do Teu Espírito. Obrigada pelo mover maravilhoso. É o Senhor que batiza com o Espírito Santo. É o Senhor que batiza com o Espírito Santo, que nos encoraja nessa noite. Oh, aleluia, aleluia. Vamos orar um pouco em línguas, todos nós, para terminarmos. Só um pouco, solte o som da sua voz. Deixa o Espírito Santo orar por você. Simplesmente deixa fluir o som. Deixa a oração fluir. Não liga para ninguém. Ora em línguas, ora em línguas. Fecha teus olhos. Ouri, machuri, kikama, shoki, kamahas, shoki, kabaraba, shuri, kikaha, okaha, kakshi, kikamaha, okarababa, chuki, karabaha, okalamaha, kayala, shuki, karabaha. Oh, aleluia. Deixa o Espírito Santo orar por você nessa noite. Aquieta teu coração. Solte o som da sua voz, deixa Ele orar. Deixa Ele orar por você, oh aleluia. É Ele que ora. A palavra de Deus diz, aquele que crê, fala novas línguas. Todo aquele que crê no Senhor Jesus pode falar novas línguas. Você pode, solte o som da sua voz, deixa Ele falar na sua boca. Solte o som, não tenha medo, deixa Ele falar na sua boca. A oração do Espírito Santo, Ele muda a nossa vida, muda o nosso futuro. Edifica a nossa fé. Ouriá, machuiá, machuiá, laramahás. Ou caramá, xuri, larabahás. Deixa o Espírito Santo orar na sua boca. Deixa Ele falar na sua boca, não tenha medo. Solte o som da sua voz, não tenha medo. Deixa Ele orar por você. Ou aleluia, ou aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O teu nome é santo. O teu nome é santo. O teu nome é santo. Teu nome é maravilhoso. Teu nome é poderoso. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por cada pessoa que tem estado conosco. que ela seja abençoada financeiramente agora. Financeiramente ela seja abençoada. Financeiramente, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém.